Senhoras deputadas, vamos dar início a esta nossa reunião. A todas, muito boa tarde e começo por cumprimentar a Sra. Teresa Tito Moraes nesta audição sobre o Conselho Português para os Refugiados e também a Dra. Mónica Farinha e a Dra. Mónica Ferrechou, que a acompanham. Agradeço muito a vossa presença e quero começar por felicitá-la, Sra. e à sua equipa, pelo trabalho que tem feito em Portugal neste Centro Português para os Refugiados, não só de agora, mas de há muitos anos a esta parte, e agora, obviamente, com responsabilidades e desafios acrescidos, dada a crise humanitária que estamos a viver. Portanto, felicitá-las. Eu já tive a oportunidade de visitar o vosso centro e de me aperceber in loco de como os nossos refugiados estão bem acolhidos e, através de vós, bem integrados na sociedade portuguesa. Portanto, felicitá-la nunca é demais e seguramente farei, através destas minhas palavras, traduzirei também o sentimento de todos os grupos parlamentares no que diz respeito a estas felicitações. Começaria então por lhe dar a palavra para nos fazer uma breve apresentação do trabalho que vem desenvolvendo e das questões mais relevantes que nesse momento se colocam como desafios, como dificuldades e como também, seguramente, como sempre tem acontecido, obstáculos a vencer. Doutora, dava-lhe a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu começo por agradecer o convite para estar aqui presente. É um prazer para o Conselho Português para os Refugiados e agradecer as palavras tão simpáticas que a Presidente desta subcomissão nos dirigiu. Para nós é muito importante podermos, nesta casa, não só transmitir as nossas preocupações, mas também informar do que é que, enfim, está a ser feito no âmbito do asilo e dos refugiados em Portugal. E eu pensei dividir esta minha curta intervenção, porque penso que será mais útil depois as perguntas que terão certamente necessidade de nos fazer, mas pensei dividi-la em três aspectos. Começar por fazer uma avaliação, uma apreciação da situação da crise, enfim, que os refugiados estão a viver, sobretudo na Europa, e da posição da Europa perante este fluxo cada vez maior que chega às nossas fronteiras externas europeias. Depois, também uma informação sobre o procedimento de asilo normal, aquele que já se prolonga desde a primeira lei de asilo, que foi, eu diria mesmo, logo a seguir ao 25 de abril de 1974, a partir de 77, a questão do exílio dos refugiados de Portugal, com maior ou menor número de pedidos, teve aqui também um papel importante e continua a ter a desempenhá-lo. E, por último, a também abordar questões financeiras, se nos permitem, e muito particularmente relacionadas com os financiamentos comunitários, que também merece a nossa preocupação. Ora bem, portanto, desde setembro de 2015, que a Agenda para as Migrações encontrou não uma coesão e uma responsabilização de todos os países europeus, mas enfim, encontrou uma solução de que, através de uma cotas, a Europa iria acolher 160 mil recolocados, pessoas que estavam fundamentalmente na Grécia e na Itália, que estavam a chegar todos os dias e que era urgente esta partilha de responsabilidades a nível europeu. Houve, obviamente, como todos conhecem, Estados que não aceitaram, mas enfim, todos esses problemas conduziram
é que desses 160 mil, que Portugal na altura se responsabilizou por acolher 4.574 pessoas, até aos dias hoje não chegam a 1.000 recolocados, 900 e poucos recolocados, que têm sido instalados noutros países que não na Grécia e na Itália. Posteriormente, esta situação controversa, que demonstra uma grande desorganização da Europa, foi tomando outros rumos e mais recentemente, a 7 e 8 de março, a Cimeira dos Chefes de Estados Europeus determinaram, enfim, ou celebraram um acordo entre a União Europeia e a Turquia para, de certa maneira, inviabilizar que chegassem ao mesmo ritmo tantas pessoas com necessidade de proteção internacional à Grécia particularmente. Este acordo tem sido muito criticado, nós criticamo-lo amplamente, porquanto consideramos que é um acordo antiético, é um acordo ilegal e é um acordo impraticável, como se tem visto até aqui. E é antiético porque viola a Convenção Universal dos Direitos Humanos, todos os valores de solidariedade e de dignidade humana, e é ilegal porque viola também estipulado na Convenção de Genebra de 1951, na questão relativamente ao princípio do non-refoulement, e viola também o repatriamento livremente consentido que ao longo dos anos temos vindo a advogar para que as pessoas que mesmo que já estejam em condições de regressar ou a um país terceiro ou a um país de origem não o deverão fazer sem o seu consentimento individual. Há muitas outras premissas que estão contra a viabilidade deste acordo. É um acordo também reconhecido como impraticável e ainda a aumentar, a Turquia não é nem de longe nem de perto considerado um país seguro. E isso mesmo faz com que criar um tampão para que as pessoas não saiam da Turquia será muito difícil de o conseguir. Por outro lado, estas pessoas, sobretudo da Síria, do Iraque, do Afeganistão, da Eritreia, enfim, não são só sírios, é preciso que se diga, no seu processo de fuga, eles têm necessidade imperiosa de encontrar vias cada vez mais planas e para chegarem à Europa, porque a vida deles tornou-se insustentável, quer nos seus países de origem, quer até nos países que tradicionalmente acolham mais refugiados, como nós sabemos, o Líbano, a Jordânia, a Turquia também, obviamente, são países que têm 85% de requerentes a viverem lá. A situação no Líbano também se deteriorou muito e isso tem provocado estes fluxos muito numerosos de pessoas. E eu gostava daqui também de sublinhar um aspecto que nós consideramos, por um lado, que não há e que não existe solidariedade e expressão de solidariedade dos países da União Europeia para com este problema humanitário, e por outro lado que continuam a ser inviáveis os canais legais de chegarem à Europa, que muito embora se fale que agora com este tampão na Turquia poderão de certa maneira ou timidamente depois legalizar alguns canais, nós consideramos que isso não é assim. E só para dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que queira sair da Líbia para chegar à Itália numa companhia aérea low cost pagará 40 euros, não é? Se o canal, enfim, for legalizado para o efeito e se depois chegar à Itália ou outro país europeu e pedir asilo, quando estas pessoas têm que pagar mais de 4 mil euros, mais de 4 mil euros a passadores para os trazerem para a Europa. Portanto, os requerentes de proteção internacional preferiam muito mais ter esses canais seriam mais baratos e seriam canais mais seguros e mais viáveis de que o acolhimento também se fizesse de uma forma repartida e não com tantas dificuldades como estamos a assistir. A questão de Portugal. Portugal tem manifestado, e sobretudo agora, o Primeiro-Ministro duplicou a cota, vamos lá, dos 4.574, para Portugal acolher não só provenientes, enfim, da Grécia e da Itália, mas também como uma prova solidária para com outros países, particularmente a Alemanha, a Suécia e a Áustria, países esses que estão com um número cada vez maior e particularmente a Alemanha, todos sabemos que teve um gesto meritório, no nosso entender, de abrir de certa maneira as portas e que hoje tem perto de 1 milhão de refugiados no seu país, mas depressa percebeu que se não houver o envolvimento de outros Estados, que essa situação tem que ser repartida. E Portugal, através de bolsas de estudo para 2 mil estudantes provenientes da Alemanha, está em vias de estabelecer um acordo com a Alemanha e também alguns, sobretudo eritreus, que possam também vir destes países. Ora bem, o procedimento normal de asilo continua, como eu disse inicialmente, e aumentou. Se Portugal recebeu em 2014 cerca de 442 pedidos de asilo, tenho as minhas cábulas aqui ao lado, em 2015 aumentou para 870.
Mais do dobro.
Portanto, um aumento exponencial de 100%. Nestes primeiros meses de 2016, até agora, até final de abril, também já se registaram 173. Nós temos aqui uma estatística que poderá ser do interesse dos senhores deputados, das senhoras deputadas, que têm realmente os países de origem...
Já trouxemos.
Os países de origem mais expressivos, mas eu diria que maioritariamente são ucranianos. No ano passado, os ucranianos era a primeira nacionalidade. Este ano, o Paquistão está à frente. Mas há, de facto, no ano passado, 60 do Paquistão, 30 da República Democrática do Congo, também de Marrocos e do Mali, 84 do Mali, 22 de Marrocos, da Guiné-Conakry, enfim, são as nacionalidades mais expressivas, embora tenhamos cerca de 44 nacionalidades diferentes com menor número. E daí a riqueza do nosso trabalho é de facto termos presentes muitas culturas diferentes, muitas nacionalidades diferentes, que depois de apresentarem o seu pedido de asilo, quer nos postos de fronteira ou via terrestre ou via marítima, são... ao abrigo da lei de asilo, o CPR, o seu grupo jurídico, entrevista o requerente para emitir um parecer, se se trata de uma pessoa que tem razões para pedir de asilo e ter um estatuto de refugiado ou uma proteção subsidiária ou humanitária, ou se é um caso de imigração. A partir desta entrevista e da admissibilidade, eles são instalados nos nossos centros de acolhimento. Ou no centro de acolhimento da Bobadela, que é o único centro de acolhimento que existe em Portugal, mas como é um centro transitório e esta estadia, que deveria ser a partir de 2-3 meses, acaba por se prolongar por mais algum tempo, nós temos necessidade de recorrer a alojamento no exterior, isto é, alugando quartos, partes de casa para famílias mais numerosas, e temos também um centro destinado à criança refugiada, que foi inaugurado em 2012, e este ano também, este ano e o ano passado, tem-se registado um aumento significativo de menores não acompanhados, menores de 18 anos, que chegam sozinhos, também tal e qual como os requerentes de proteção internacional, e que perderam o rastro das suas famílias, perderam tudo e vêm com necessidade de um acompanhamento mais especificado no âmbito da assistência, não só a nível psíquico, que é importante, que estes jovens vêm muito traumatizados num período chave do seu desenvolvimento físico, e nós acolhemos também o Centro da Criança Refugiada, que é em Lisboa, no Parque da Bela Vista, também está sobrelotado, tem 22 jovens, quando tem uma capacidade, em princípio, de 14, 15. O que acontece é que, a partir de uma certa altura, quando eles têm autorização de residência provisória, a Segurança Social, porque existe um protocolo a 6 partes, em que está o CPR, o CEF, a Segurança Social, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o Alto Comissariado para as Migrações e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, protocolo este que facilita, digamos, a segunda fase, a saída do centro de acolhimento e depois também a deslocação destas pessoas para outros pontos do país, que possam ter mais oportunidades de empregabilidade e tenham o equivalente ao salário mínimo nacional, ainda durante mais algum tempo, pela Segurança Social. Isto, na prática, acaba por nem sempre funcionar muito bem, porque esta transição nem sempre é ao fim do terceiro mês, aguenta um pouco mais porque ainda não há vagas, e todos os dias chegam pessoas, e todos os dias, e nós não podemos dizer não, estamos fechados, não podemos. Portanto, nós consideramos importante não só aumentar as estruturas de acolhimento através da construção de um novo centro, que foi também trabalhado e oferecido pela Câmara Municipal de Louros, um outro local para a construção de um novo outro centro, e portanto para termos mais hipóteses até de triagem para a questão da recolocação. E agora vinha ao problema da recolocação. Os recolocados que chegaram a Portugal até ao momento também não foram muitos.
Têm... Cerca de 180, desde o início do programa.
Desde o início do programa. Foram maioritariamente...
em 2016,
72 da Eritreia e 52 da Síria. Para o programa da recolocação, existem mais instituições, e é de saudar que elas tenham aparecido, mais instituições para responder a este desafio de acolher estas pessoas, porque obviamente se chegassem mesmo as 10 mil, era impossível que uma ou duas organizações sozinhas pudessem fazer este trabalho. Então existe um grupo de trabalho que é coordenado no CEF, está sob a tutela para a parte da integração migração, vamos lá, do Sr. Ministro Adjunto Eduardo Cabrita e, particularmente, da Secretária de Estado Catarina Marcelino. Com a colaboração do ACM, também, que tem como tutela este Ministério, e o CEF, que faz a triagem. Neste grupo de trabalho estão também representadas algumas organizações, algumas instituições fundamentais para o processo de integração, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral de Educação, está também o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Segurança Social, e da parte da sociedade civil, além do CPR, está a Plataforma de Apoio aos Refugiados, que congrega muitas organizações, entre elas o Serviço de Apoio aos Refugiados, e portanto tem, digamos, muitas instituições, as Cáritas e ligadas ao Episcopado, enfim, tem muitas organizações a trabalhar na PAR, eu penso que são perto de 300. Está representada a Câmara Municipal de Lisboa, que tem um programa também próprio para o acolhimento, a União das Misericórdias e a Cruz Vermelha Portuguesa. Ora bem, neste momento o CPR já recebeu, no âmbito da recolocação, 47 pessoas, e a estratégia do CPR para a recolocação e para a reinstalação tem sido de estabelecer consórcios com autarquias, que trabalhamos muito proximamente para estabelecer um plano de intervenção local que passa por um lado, identificar as habitações e, por outro lado, acompanhar todo o processo local de integração. E eu refiro-me aos nossos parceiros neste momento, que são a Câmara Municipal de Guimarães, a Câmara Municipal de Sintra e a Câmara Municipal de Santarém. Temos o Inatel também a trabalhar connosco e temos Torres Novas e também Idenha Nova. Estamos a trabalhar, enfim, para ter mais câmaras, mas por outro lado o ACM diretamente também e a Associação dos Municípios Portugueses também têm este contacto. Mas nós, ao trabalharmos com estas câmaras, o que é que temos que eu penso que faz alguma diferença? Temos o intérprete, que é às vezes muito difícil arranjar um intérprete em tigrino ou em árabe, e nós, através dos nossos requerentes e refugiados, temos connosco a colaborar estes intérpretes, que são valiosos, e depois temos localmente nas várias autarquias um sistema montado das crianças irem rapidamente para as escolas, dos serviços de saúde temos três senhoras com necessidade de hemodiálise que Guimarães arranjou uma casa perto do centro onde elas vão fazer os tratamentos diariamente. Portanto, há tudo um conjunto que temos que potenciar no sentido do acolhimento. Por último, e porque me estou a estender e peço desculpa, a situação financeira continua sempre muito problemática. Eu devo referir aqui que o novo quadro financeiro do Fundo Europeu para os Refugiados, que passou para o FAMI, o Fundo de Asilo e Migrações, terminou em julho de 2015 e ainda não abriram as candidaturas para 2016. Isto tem, de facto, em termos de financiamentos regulares, consequências muito, muito gravosas. Obviamente que o CEF, até agora e até final do colmatou estas insuficiências através de adendas a protocolos de uma maneira quase como empréstimo até vir os financiamentos europeus, mas isto não é sistema. Em relação aos recolocados, dados também é uma situação muito grave, porque agora a estrutura, a Secretaria-Geral, a estrutura dos fundos comunitários exige, porque diz que Bruxelas também exige, que só sejam contabilizados aqueles que já têm autorização de residência provisória. Ora bem, os recolocados chegam, é despassada uma declaração como estão na situação de requerentes de proteção internacional e mesmo que o CEF trabalhe a todo o vapor, que não é o caso, não vai conseguir autorização de residência provisória em curto espaço de tempo e não vai ter os números para ter as chamadas lump sums que lhe permitam depois fazer os protocolos com as associações que estão envolvidas no terreno. Esta nota era importante deixá-la aqui, peço desculpa de ter cedido o tempo, mas estamos à disposição para as perguntas.
Muito obrigada, doutora Teresa Tito de Moraes. Passava então agora a palavra aos grupos parlamentares. Não sei quem é que quer tomar a palavra. Senhora deputada Margarida Valseira Lopes, faz favor.
Senhora Presidente, eu começo obviamente por cumprimentar as senhoras responsáveis do Conselho Português para os Refugiados. Esta foi uma questão que está na agenda do dia. Aliás, ainda esta semana tivemos cá o Sr. Ministro. Ainda ontem o Partido Socialista em Baio trouxe essa questão na declaração política pela deputada Susana Amador. E eu acho que se há a questão que desconhece as normais contendas político-partidárias é esta. E eu acho que todos os partidos e a sociedade em geral está altamente comprometida com o desafio e com a crise migratória e com a necessidade de darmos respostas, que é sem dúvida nenhuma, e como nós ontem afirmámos, um drama humano. Se nós, há dados que apontam para que nos últimos 30 anos tenham morrido mais de 30 mil pessoas a tentar chegar à Europa. E se tivermos em conta os últimos 4 anos, há dados que apontam para mais de 11 mil pessoas. E a verdade é que é uma realidade que não para. Nós tivemos a notícia de que há 2 dias terão morrido 500 pessoas num naufrágio e outras 21 que felizmente foram resgatadas pela GNR ao largo da Grécia. E, portanto, são imagens, são notícias que nos tocam, que nos chocam, mas que, sobretudo, exigem respostas. E a verdade é que a Europa, e tal como fizeram alusão na vossa intervenção inicial, tem falhado. Tem falhado nas respostas que tem dado. Contrariamente àquilo que é a disponibilidade que os diversos países vão demonstrando, ainda agora, como referiu e bem também o Sr. Primeiro-Ministro, demonstrou a disponibilidade de receber mais refugiados. Aliás, o Sr. Ministro Adjunto esteve cá e falou-nos já num objetivo de 10 mil, se tivermos em conta o programa de reinstalação, de recolocação, os acordos bilaterais e mais recente acordo com a Turquia. Mas a verdade é que, apesar de nos termos já disponibilizado para recebermos 10 mil, a verdade é que, como disseram, recebemos poucas dezenas. E, portanto, isso deve merecer da nossa parte. Da parte do PSD, nós não estamos muito entusiasmados com o acordo com a Turquia. Entendemos que é uma resposta muito transitória, que tem exatamente muitos problemas que vocês aqui destacaram e que serve apenas para tentar ganhar tempo até se arranjar uma solução definitiva. E uma solução definitiva, obviamente, que respeite a segurança das fronteiras, a tão cara à União Europeia, mobilidade, sobretudo mobilidade de pessoas, mas que, tendo em conta o problema que temos em mãos, que dê resposta à crise migratória, tanto na perspectiva daqueles que poderão ter o estatuto de refugiados, como daqueles que também a União Europeia também tem de ter resposta para eles, que são migrantes económicos e, portanto, a União Europeia também tem de ter aqui, evidentemente, uma palavra a dizer. E, portanto, eu tinha aqui, das várias perguntas que tinha para lhe dirigir, há uma que eu acho que já me respondeu e que era uma opinião sobre o acordo com a Turquia. Já percebi que ainda são menos entusiastas do que o PSD. Mas nós também entendemos que a União Europeia, para além da resposta a estas pessoas que vão chegando à Europa, tem também de ter uma resposta no cerne do problema. E o cerne do problema são os países de origem. E, portanto, a União Europeia tem de ter um papel naquilo que é a estabilização destes países, de onde milhares de refugiados saem todos os dias para fugir à guerra, para fugir a perseguições, e ao contrário do que por vezes, felizmente não em Portugal, mas algumas ideias xenófobas que são por aí ventiladas, dizer que são pessoas que vêm à procura de melhores condições de vida, a verdade é que muitas dessas pessoas vêm à procura de vida, não é sequer de melhores condições de vida. E, portanto, relativamente a isso, entendemos que a União Europeia deve ter, evidentemente, uma palavra a dizer. Merece-nos a maior das preocupações a forma como a triagem está a ser feita, e prende-se exatamente com a falta de resposta que tem sido dada à disponibilidade dos Estados-membros, exatamente porque o processo é muito lento, é muito demoroso, e é sobretudo ineficaz, ou tem sido ineficaz face às necessidades que existem ao longo dos últimos meses, que não é uma questão de hoje. Isto tem estado constantemente na agenda, teve na Cimeira de La Valeta, houve agora também um encontro exatamente para discutir estas matérias, mas a verdade é que as respostas tardam em chegar. E eu tinha aqui mais duas perguntinhas para lhe colocar. Já lhe fiz a pergunta, mas também já me respondeu do acordo da Turquia. Depois eu ia-lhe perguntar como é que avalia a integração que está a ser feita aos refugiados. Eu tive a oportunidade de visitar algumas instituições e existem realidades muito diferentes. Se, por exemplo, no caso de Penela, eu acho que é um caso muito bem sucedido, nós fomos visitá-los, a Juventude Social Democrata foi visitá-los na semana a seguir eles terem chegado a Portugal, e tinham uma tradutora e, portanto, estavam perfeitamente integrados, e da percepção que tive foi que também a comunidade local os recebeu muito bem. A verdade é que há casos em que esta integração não está correta tão bem. Eu tive, aliás, a oportunidade de partilhar isso com o Sr. Ministro Adjunto. No caso da Alfezarão, em que a instituição recebeu e bem três refugiados, pelo menos quando eu fui visitar tinha três, e a forma que eles tinham de comunicar entre si e com a comunidade era através do Google Tradutor, sendo que havia um cujo dialeto não estava no Google Tradutor e, portanto, estava há meses sem comunicar com ninguém. E eu confesso-lhe a minha preocupação, porque não creio que a integração se consiga fazer se eles não conseguirem sequer comunicar. E não é só comunicar com a comunidade, é comunicar entre si. Depois, esta morosidade da União Europeia leva a que exista alguma insegurança ou falta de informação das instituições que se disponibilizaram para serem anfitriãs. Tive esta semana no distrito de Setúbal, e uma instituição do Conselho de Setúbal que tem tudo preparado para receber uma família, mas que está há muitos meses sem saber quando é que a irá receber. E isso prende-se exatamente com a morosidade do processo, e não sei se eventualmente aqui os canais de informação estarão a funcionar corretamente. Por fim, relativamente ao processo de triagem e de recolocação, aquilo que eu lhe perguntava é de que forma é que poderia ser agilizado, em que medida é que, para além deste processo específico relativamente à recolocação, o próprio sistema de Dublin está a funcionar corretamente e está adaptado à realidade dos dias de hoje. E eu disse-lhe que esta era a última, tenho aqui uma que não é bem uma pergunta, mas relativamente à questão dos países de origem e aos problemas que é o cerne da questão, em que medida é que acham que a União Europeia poderia ter um outro papel? Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Senhoras deputadas, eu pedia, sei que os nossos tempos, embora esta comissão não tenha tempos, mas são sempre algo muito complicado, tanto mais que o nosso plenário vai começar às 3, com alguma tolerância, seguramente. Sra. Deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero saudar com particular fraternidade a Presidente do CPR, Teresa Tito Moraes, uma amiga de longa data, a Mónica Farinha, coordenadora do Governo Jurídico, e a Mónica Freixou. É para mim, de facto, de grande importância podermos fazer esta audição, de estarmos convosco. Aliás, o CPR já nos habituou ao longo dos anos a fazer parte e a ser parte intrínseca da democracia e dos direitos humanos. Recebeu o prémio, aliás, da Assembleia da República de Direitos Humanos e tem tido com o Parlamento uma ligação de muita proximidade, de auscultação, de informação e, sobretudo, de reconhecimento de todo o país, quer dos sucessivos governos, quer da Assembleia da República, quer da sociedade civil, e por isso estarem aqui é, no fundo, a continuidade de um trabalho sustentado ao longo dos anos. E eu não posso deixar de saudar esse trabalho, não, nas vossas pessoas e toda a pequena, grande equipa que, ao longo destes anos todos, tem vindo a afirmar Portugal, através de vós, naquela que é um standard de proteção elevado e humano nesta área. Portanto, saudar-vos por tudo aquilo que conseguiram. É fácil criar uma ONG, é mais difícil fazer com que ela se mantenha ao longo dos anos e consiga, sobretudo, crescer, como foi o caso do CPR, em qualidade jurídica, em qualidade técnica, social e humana, e, portanto, isso é fruto da consistência dos projetos, do pensamento e da determinação da Teresa Tito Moraes e de toda a equipa. Começo precisamente por isso, ou seja, fala-se muito de refugiados hoje por causa da crise migratória, mas vocês e o CPR já está há muitos anos a trabalhar nesta questão da proteção efetiva e ao longo das sucessivas alterações à lei de asilo. A minha primeira pergunta e é para esse tema, portanto eu vou começar pela parte da lei e para ir depois ao encontro daquilo que foi dito também. Em relação à lei de asilo em vigor e das sucessivas alterações que ela tem tido, vocês também são um caso único, tendo em conta que o CPR é reconhecido pelo próprio legislador e ao longo de toda a tramitação, do inquérito, do pedido, é sempre notificado, é envolvido e apoia juridicamente os requerentes de asilo, que é algo que, digamos, ao nível da Europa não tem muito comparativo, reconhecer uma ONG na letra da lei, portanto, sinal também desse reconhecimento. Em relação àquele que é o tema específico da nossa subcomissão, que é a igualdade e não discriminação, e as mulheres em particular, aquilo que vos perguntava também é em relação à lei em vigor, tendo em conta que ela teve um avanço significativo no que diz respeito às mulheres, consagrando também as vítimas de violência, de tortura, no artigo 80, a ligação também à componente da segurança social. Em termos de processo de elegibilidade, aquilo que entendem que está na letra da lei e que é positivo, mas que na prática não tem funcionado. Ou seja, o que é que podemos melhorar enquanto legisladoras no que diz respeito à aplicação prática da lei, sobretudo às dificuldades acrescidas que as mulheres requerentes de asilo têm, em termos de prova, em termos de credibilidade, em termos de consistência dos seus depoimentos, porque há, de facto, déficit de informação em relação aos países de origem, no que diz respeito ao estatuto das mulheres nesses mesmos países. Esta era a primeira questão, muito circunscrita à lei. A segunda questão, sobre a crise das migrações, a qual revelou, de facto, uma enorme fragilidade da Europa, a Europa não estava preparada para um fluxo desta dimensão e que ainda ontem no Parlamento tivemos a ocasião também de referir, portanto só o ano passado foram mais de 1 milhão de refugiados que acederam às fronteiras da Europa e infelizmente nessas travessias mais de 4 mil em 2015 perderam a vida, muitas mulheres, muitas crianças e portanto em 2014, de acordo com o relatório que vocês disponibilizaram do UNHCR Trends, a verdade é que 42 mil pessoas por dia tornaram-se requerentes ou deslocados internos. Ou seja, uma dimensão que não tem paralelo pós-Segunda Guerra Mundial e que revelou uma Europa frágil, uma Europa pouco coordenada, uma Europa pouco ágil e, sobretudo uma Europa pouco disponível para acolher, quando apenas 86% dos refugiados estão em países não desenvolvidos, digamos assim, e, portanto, muito poucos, menos de um quarto, chegam à Europa. Ou seja, aquilo que se pede à Europa é muito pouco e o alto comissário António Guterres tem referido isso. Ou seja, a maior parte dos refugiados, 86%, estão noutros países. Chega à Europa uma parte ínfima e mesmo essa parte ínfima acaba por receber tão pouca vontade e tão pouca disponibilidade. E a pergunta que vos colocava era, em termos destas fragilidades que a Europa revelou, aquilo que poderemos melhorar em termos de sistema europeu comum de asilo, em termos daquilo que são o Regulamento Dublin, o Gabinete Europeu de Direito de Asilo, ou seja, tantos mecanismos que existem e chegamos à conclusão que afinal eles não estão otimizados e que não estão a funcionar como deveriam ser, porque eles de facto estão à disposição dos Estados. Aliás, hoje mesmo está a ser discutido na reunião de Justiça e Assuntos Internos como melhorar o Sistema Europeu Comum de Asilo, quais os eixos para onde ele deve ir e também está a ser analisado o acordo de readmissão. Portanto, em relação a estas fragilidades, gostaria de vos ouvir, bem como em relação ao acordo de readmissão, que nós sabemos à partida que tem, de facto, um conjunto de fragilidades, que requer muita vigilância e muita monitorização, perguntar-vos também se entendem que aquilo que Portugal está a fazer para, no fundo, garantir essa monitorização, designadamente o facto de ter enviado peritos do CEF, que estão neste momento a trabalhar neste assunto, destacados nas áreas da readmissão, retorno e asilo no quadro do esquema de admissão, se acham que esse envio dá garantias dessa mesma vigilância e do cumprimento do princípio do non-refoulement, se é pouco, o que é que podemos fazer mais, perspectiva da sua transitoriedade, e temos nós também noção daquilo que é o background de direitos humanos da Turquia. Por último, perguntar também à Teresa Tito Moraes e à equipa, desde 93 que se dizia, sobretudo em Portugal, que não havia uma cultura de refugiados. A formação era incipiente e sabia-se pouco, e a Teresa Tito Moraes referia muitas vezes que não havia essa cultura. Desta crise toda e desta dimensão negativa, será que podemos pelo menos ver este pequeno lado positivo, que é finalmente fala-se de refugiados, finalmente fala-se de direitos humanos, finalmente essa cultura começa a emergir e Portugal está mais uma vez a dar mostras de que está disponível para receber, quer acolher, tem aliás um plano nacional de acolhimento e integração, 41 municípios estão disponíveis, mais 100 estão à espera, portanto uma enorme disponibilidade de todos. Será que esta cultura, Teresa Tito Moraes, vai agora emergir pela positiva e a palavra refugiado já não assustará as pessoas, e muito menos os portugueses, não se confundindo com outras palavras, como terrorista, como alguém que é perseguido por maus motivos e não uma pessoa que é uma vítima, e portanto muitas questões gostaria também de vos colocar, porque o vosso depoimento foi riquíssimo, como riquíssimo é o vosso trabalho. Fico por aqui por questões de limitações de tempo e agradeço também a tolerância da nossa Presidente Elsa Paes em relação a esta intervenção e aos tempos que são condicionados, e mais uma vez um parabéns enormes por todo o trabalho feito ao longo dos anos.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, aproveito para cumprimentar que há pouco, por razões da agenda, tive de chegar um bocadinho mais tarde. Queria também saudar o trabalho que têm desenvolvido nesta área. Portanto, eu não vou praticamente diretamente para as questões que tenho, porque muitas delas já foram o que faz haver várias pessoas a falar antes de nós, portanto vão colocando questões e como estamos bastante em cima da hora, faltam 15 minutos para o plenário, eu não vou estar a repetir questões, vou apenas cingir-me àquelas que ainda não ouvi. Só uma nota, dizer que o Bloco de Esquerda tem também o mesmo entendimento que o CPR e tem esta preocupação enorme, que aliás é partilhada também por outros grupos parlamentares, relativamente ao acordo, a estes acordos que têm sido feitos com a Turquia e que transformam aquela zona numa zona tampão, e que nos parece uma forma de quase que varrer, esconder o problema debaixo do tapete e de alguma forma manter longe da vista, não é longe da vista, longe do coração, lá dizia a expressão, aquilo, e longe dos olhos da Europa aquilo que se está a passar a situação dramática pela qual estas pessoas todas estão a passar. Mas eu passo de imediato às questões que eu tinha. Fala-se bastante, quando se fala em refugiados, na integração, evidentemente, dos refugiados nos países onde são acolhidos e nas culturas onde são acolhidos, o Serviço Nacional de Saúde está a postos, a área de educação também. Eu queria perguntar relativamente à área laboral, enfim, o que é que podem dizer sobre isso, o que é feito, que medidas é que há, há algum apoio na formação para o emprego, na busca de emprego, na colocação, evidentemente mesmo não seja imediato, não é? Mas se existe essa preocupação a longo prazo e como é que isso é feito, como é que esse processo decorre? Depois, uma dúvida que eu, de facto, é desconhecimento, relativamente à autorização de residência, à autorização provisória, quanto tempo é que ela é concedida, qual é o período, se varia, se é igual para todos, também tenho essa dúvida. E depois, relativamente às crianças e jovens, principalmente os desacompanhados, que tipo, ou seja, há alguns mecanismos que se desenvolvam para tentar, de alguma forma, procurar familiares, contactar familiares, isso existe, é feito, não é? Estas crianças, como é que, quer dizer, como é que elas ficam depois? Estão acolhidas, mas o que é que acontece passado uns tempos? Conseguem reunir-se com familiares normalmente? Não conseguem? Ficam sozinhas? nos países onde são acolhidas e também se existe apoio psicológico para estas crianças, suponho que sim, mas já agora gostava de obter a confirmação. Muito obrigada, eu não vou alongar mais, porque estamos mesmo muito em cima da hora. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, também pela contenção. Passava a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, de CDS-PP. Faz favor.
Não me deixo olhar. Boa tarde. Começo por saudar a presença do Conselho dos Portugueses para os Refugiados, nas três senhoras aqui presentes, e fazer o mesmo que fez a senhora deputada do Bloco de Esquerda, que é aproveitar a boleia do preâmbulo já genericamente feito e passar diretamente às perguntas por uma questão de gestão de tempo. E tenho essencialmente três perguntas para fazer, muito centradas no primeiro tópico que falou, do acolhimento dos refugiados atual. As notícias dão-nos conta de que, de facto, há um número de refugiados que... Primeiro, antes disso, nós, Portugal, assumimos uma determinada cota que tem vindo a ser expandida, é certo. Ao mesmo tempo, temos sabido de dificuldade em cumprir essa cota por uma série de razões, mas também porque muitos deles não pretendem dirigir-se para o nosso país, muitos dos refugiados, quando questionados sobre qual o destino preferencial. E, portanto, podemos correr o risco de não cumprir, inclusivamente, essa cota de solidariedade que falou, por esta razão. E perguntava-lhe o que é que se pode fazer em relação a isto. Podemos, para além, por exemplo, de instrumentos, como falou, das bolsas de estudo, que pode ser uma forma de cativar este interesse, que outros procedimentos, que outras boas práticas existem já nesta matéria que possam suprir esta aparente falta de apelatividade do nosso país ou o simples desconhecimento do que é que nós aqui podemos oferecer. Numa segunda pergunta, tem a ver com a vossa integração na PAR e com a política ou processual seguida pela PAR quanto à integração, que por via de uma série de instrumentos de facilitação dessa integração, quer bolsas de alimentação com valores variáveis, como sabem, por criança e por adulto e toda uma série de outras descuidados e de outras atenções associadas a esta, ao mesmo tempo, por contrapartida disso, pedem a assinatura de um acordo de acolhimento e integração que tem gerado alguma polémica por parte do nosso Governo. Em concreto, a Senhora Secretária de Estado vem-se manifestando por várias vezes, dizendo que isto lhe parece um mau princípio, uma vez que aos refugiados não seria oferecido margem de negociação dentro destas variáveis. Pergunto-lhe qual é a vossa opinião sobre esta prática, se utilizam este tipo de instrumentos noutras circunstâncias ou se, em alternativa, existiriam outros formas de garantir esta contrapartida neste acolhimento. E, finalmente, isto nesta versão muito telegráfica, uma última pergunta. Falámos aqui nos fundos comunitários, que eu percebo que é uma dimensão de financiamento. Pergunto qual é a importância dos apoios do Estado e do Governo às organizações do terceiro setor, da sociedade civil em geral e, concretamente, à vossa, e se nesta matéria o Governo tem feito a sua justa parte para que a vossa atividade possa continuar a ser, fluir de forma regular. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, da PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a doutora Teresa Tito de Moraes, a doutora Mónica Freixo e a doutora Mónica Farinha. E nas vossas pessoas, obviamente, o Conselho Português para os Refugiados, que já aqui foi dito o papel importante que têm feito sobre esta matéria. Eu não tenho nenhuma pergunta para vos fazer, e também permita-me já que diga que eu vou mesmo me ausentar às 15, porque tenho intervenção em plenário, portanto não poderei estar mesmo depois dessa hora, mas sobretudo reiterar aquilo que são as vossas preocupações, que também têm sido as nossas, inclusive temos-nos denunciado. E muito em concreto, relativamente ao acordo da União Europeia com a Turquia, nós entendemos que ele deveria ter sido rejeitado, porque de facto ele não cumpre aquilo que são os princípios da Carta das Nações Unidas e, portanto, é uma violação sistemática dos princípios que estamos aqui perante isso, e a prova disso é que várias entidades, inclusive o Alto Comissariado, abandonaram os locais onde estavam a chegar estas pessoas e as formas como eles estavam a ser acolhidos, nomeadamente nos centros do acolhimento, nos hotspots, porque eles violavam estes princípios. E depois podemos ainda recuar e dizer o que é que a contrapartida com o que está subjacente a este acordo, que é, de facto, a Turquia ser um país tampão de impedir que estas pessoas que fogem, e é importante voltar a reafirmar, isto é muito importante, disseram-no e é importante dizer isto, estas pessoas fogem da miséria, fogem da fome, fogem da guerra. E guerra, hoje aqui dissemos, já ouvimos falar, o grupo parlamentar do PSD, que o que é que a União Europeia e a Europa podem fazer nesses países? Olha, desde logo, entendo o PCP, não destabilizá-los, nem contribuir para a destabilização, que aliás é aquilo que tem sido feito, porque estas pessoas fogem desta destabilização, hein? Fogem de guerras que foram criadas, que foram instigadas e que foram patrocinadas também por países da União Europeia. E, portanto, entendemos nós que a Europa tem o dever de fazer um acolhimento de acordo com estes princípios que não estão de todo a ser cumpridos. E falaram de um aspecto que é fundamental e que muitas das vezes se é esquecido e que temos-lo defendido, e inclusive os meus camaradas que estão no Parlamento Europeu têm-no feito, a necessidade imperiosa de se criarem rotas seguras. Enquanto que não se estabelecerem rotas seguras, rotas legais, estamos sempre a colocar estas pessoas, a vida destas pessoas, destes homens, destas mulheres, destas crianças, à mercê de traficantes, à mercê daquilo que... da exploração, porque são formas de exploração, e estamos a pôr em causa a vida deles, como todos os dias, infelizmente, nós somos confrontados, e este último acidente que aconteceu no Mediterrâneo é prova disso. E, de facto, quando a doutora Teresa Tito de Moraes diz aqui que não existe solidariedade na União Europeia, há muitos anos que nós temos dito isso, que de facto se há algo que tem marcado a política da União Europeia é a ausência completa da solidariedade e da coesão de uma Europa que deveria ser de facto de paz, de progresso e de desenvolvimento. E portanto aquilo que eu gostaria de reafirmar é que compartilhamos com as vossas preocupações, valorizar o trabalho que têm feito e também dizer que registamos como positivo esta disponibilidade do governo português para acolher, mas pensamos que depois é preciso dar respostas, é preciso encontrar-se respostas que permitam a integração e dentro daquilo que são as possibilidades também do nosso país, porque o nosso país não tem possibilidades que são desmedidas para este acolhimento, para que depois possamos fazer um acolhimento de qualidade e que permita essa integração. Mais uma vez, muito obrigada e terei mesmo que me ausentar por razões do plenário.
Obrigada, Sra. Deputada. De facto, o tempo é a nossa grande dificuldade. Portanto, pedia à Sra. Teresa Tito Moraes também alguma contenção nos comentários, respostas, de todo modo, mesmo que as senhoras deputadas se ausentem, eu quero dizer que a nossa reunião está a ser gravada e, portanto, é sempre também a oportunidade de fazer chegar esta mensagem a todos e a todas as portuguesas. Portanto, Sra. passava-lhe a palavra neste quadro de pedido de alguma contenção, que é difícil, mas sei que a Sra. está muito habituada também.
Sra. Presidente, eu vou tentar ser telegráfica, ainda por mais que eu abusei da introdução e, naturalmente, comprometi este período que é tão importante de esclarecimento e peço desculpa por isso, mas é uma certa inexperiência, enfim. Vou tentar ser telegráfica, no entanto iria pedir ajuda à Mónica, à Mónica Farinha, na questão sobre a lei do asilo e a prática com as mulheres vítimas, mas em traços gerais eu diria o seguinte, de facto a prevenção dos conflitos, e respondendo à senhora do PSD, é muito importante, porque obviamente que o que determina a saída destas pessoas dos países, dos seus países, é porque há guerra, conflitos generalizados e portanto uma agenda para a paz bem estruturada e com compromissos entre Estados é fundamental, e a nosso entender não é só o dar mais dinheiro para este país
ou mais dinheiro para aquilo que vai, para o outro que vai resolver o problema. É claro que há algumas esperanças nestas reuniões que têm tido lugar em Genebra também para debater a questão da Síria, mas é de facto uma imposição, é uma imposição que os países encontrem aqui alguns compromissos no sentido de suster as suas populações e dar-lhes oportunidades que elas permanecer nos seus países sem a insegurança que têm. No que diz respeito à integração em Portugal e na diferenciação de algumas regiões, eu estou de acordo consigo que há de facto há programas como mencionou e bem a Penelas, que foi um programa também muito trabalhado e que esperou-se muito tempo para que chegassem, mas e a população já estava quase a desesperar, porque aqui o receio é que esta espera tenha uma reação da população, enfim, portuguesa, depois mais negativa, porque começam a aparecer imagens na televisão, uma certa banalização da desgraça, e começam depois a aparecer mais acesos os problemas de confundir refugiados com terroristas, com eventuais terroristas. Toda esta desinformação, se quiser, podem prejudicar depois esta onda inicial que nós nos recordamos bem depois daquela fotografia do pequeno Aylan em setembro, porque houve milhares de pessoas a manifestarem a sua vontade de acolher. E, portanto, depois debatemos com problemas realmente reais. Há falta de intérpretes, há dificuldades muitas vezes das aulas de português, que é um elemento fundamental para a integração, de serem concretizados em vários países, e depois há expectativas que estes recolocados trazem quando chegam a Portugal. Eles não sabem para onde vêm, e isso leva-me também a responder à questão relativamente da senhora deputada do CDS, Ana Rita Graça, se eles não querem vir para o...
Peço desculpa.
Não querem vir para o nosso país, e o que se pode fazer para o cativar? Realmente, a maior parte das pessoas têm o sonho de ir para a Alemanha, porque têm familiares, têm amigos, têm todo um projeto que os dirige para lá. E, obviamente, que eles estarão muito melhor em Portugal do que na Grécia, onde eles estão em condições muito desumanas, mas têm receio de que se aceitarem vir para outro país, aquilo que lhes garantiram na Alemanha pode-se se perder. Daí que há alguma resistência que a pouco e pouco vai sendo desanuviada, porque os que já vieram e que anseiam muito, e não falámos aqui no problema, a questão da reunificação familiar, eles têm o desejo, muitas vezes vem o pai com os dois filhos mais velhos e ficou a mãe com os filhos mais velhos, têm o anseio de trazer amigos, familiares, e eu acho que através deles é que se pode, eu diria, informar sobre o que é o nosso país. Claro que as expectativas também não podem ser demasiadamente elevadas, porque nós temos que ter, sabemos o contexto em que o país vive, que há realmente uma taxa de empregabilidade, de desemprego alta, e portanto nós temos que perceber até que ponto é que estas pessoas depois podem ser úteis no mercado de trabalho, através do reconhecimento das competências que trazem do país de origem, do reforço da aprendizagem da língua portuguesa, todo um conjunto de instrumentos facilitadores da sua integração em Portugal. Portanto, a formação para o emprego é também uma nossa preocupação. E eu diria que, por exemplo, este projeto que temos com o Inatel é um projeto muito emblemático, porque eles vão, ao mesmo tempo que são alojados, irão contribuir depois para a manutenção dos hotéis e para, enfim, terem ali uma saída profissional. Por exemplo, em Guimarães, os jovens já estão a trabalhar no McDonald's, não precisam tanto do português, e eles próprios também podem servir como intérpretes, porque a língua, a cultura, vai ser muito útil para este desafio que temos pela frente. Uma questão relacionada com a obtenção da autorização de residência provisória varia. Infelizmente, pode levar pouco tempo, mas pode levar uns 2 meses, não é? 2 meses é muito, mas em 30 dias consegue-se. Nós damos o exemplo, por exemplo, os 10 que foram para o Inatel, 2 tiveram autorização de residência muito rapidamente e os outros 8, ou os outros que chegaram ao mesmo tempo ainda não a têm. Portanto, não há aqui um prazo estipulado, porque depende também dos recursos humanos que o próprio SEF tem para acelerar esta questão. Localização de familiares. Nós normalmente acionamos a Cruz Vermelha Portuguesa como instituição que poderá fazer essa localização para os menores não acompanhados. E depois também se coloca aqui a reunificação familiar, se eles também querem muitas vezes que as próprias famílias possam vir para Portugal para se juntar a eles. Integração do CPR na PAR e relativamente ao modo que a PAR tem a ver com a constituição de famílias anfitriãs que recebem uma família refugiada, e é uma espécie de contrato entre a família anfitriã e a família refugiada que vai, durante 2 anos, que vai, enfim, conduzir depois a uma integração desta família. Nós, de facto, não podemos praticar este sistema, porque nós temos que receber toda a gente, sejam famílias, sejam casos individuais, sejam pessoas. Obviamente que há câmaras que nos dizem, nós preferimos, temos aqui um apartamento, nós preferimos um agregado familiar, mas quantos chegam a casos isolados, que são muitos, e portanto não podemos ter este tipo de contrato. O que nós temos que ter é uma estratégia de acolhimento muito variado, que engloba famílias, que engloba casos individuais, mas que tem a ver com esta abertura de que não são só sírios que precisam de proteção internacional. Nós sabemos que há muitas outras nacionalidades e outros países onde há violações sistemáticas e que precisam, e portanto nós temos que ter mecanismos próprios para receber e sem contrapartidas. Mas cada organização tem o seu modelo, e nós, volto a dizer, que nós saudamos e rapidamente também nos associamos como fundadores da PAR, porque foi, de facto, uma iniciativa com muito mérito, que num curto espaço de tempo teve realmente a capacidade de agregar muitos contributos complementares para a integração, mas tem o seu próprio modelo, que não é o nosso, de facto. E mais ou menos foi tudo. Só dizer à Susana da cultura de refugiado. De facto, batíamos muito por uma cultura de refugiado há 25 anos atrás, que o CPA tem 25 anos atrás, e que era difícil de criá-la. E às vezes, quando ouço o engenheiro António Guterres que fala que nos corredores das Nações Unidas, durante anos e anos, ele andava por lá também para sensibilizar os países para a questão dos refugiados, todos lhe sorriam, mas não o atendiam, e que 2015, 2016, ele foi completamente invadido por todos os chefes de Estado, porque quiseram falar com ele e portanto, no meio deste gravíssimo problema que a Europa enfrenta, teve como consequência que não só os chefes de Estado, os governos, mas também a sociedade civil se interessasse mais pelos problemas dos refugiados e quisesse também dar aqui um contributo importante. Mónica, duas palavras para a questão da lei de asilo.
Três questões relativamente às que foram colocadas. Uma boa prática que Portugal podia continuar a oferecer, que foi uma questão colocada pela senhora deputada, e isto é na continuação do que a Maria Teresa estava a dizer, é também a possibilidade do reagrupamento familiar. Isto é, dos processos de reagrupamento familiar poderem ser agilizados, não só porque é bom para quem já está em Portugal em termos de integração, mas também porque muitas vezes os próprios familiares estão em situações em que comprovadamente têm a necessidade de proteção internacional. Nessa medida poderia ser outra possibilidade. Quanto à autorização de residência provisória, a Maria Teresa referiu-se ao período de emissão. Eu não sei se a senhora deputada se referia também ao período de validade após a emissão. A autorização de residência provisória é emitida no âmbito do procedimento de asilo e significa que aquele pedido foi admitido e encontra-se na segunda fase de instrução. Ela é válida por 6 meses, foi uma alteração na nova lei, o que permite maior estabilidade ao requerente, permite que este trabalhe e é sucessivamente renovada até a decisão final do pedido de proteção internacional. A outra questão tinha a ver com Dublin. Dublin continua a ser aplicado, está suspenso relativamente a transferências para a Grécia. Nós temos insistido também para que transferências para a Hungria não se venham a exercer, porque a Hungria está neste momento com um processo junto à Comissão Europeia por não cumprir da forma mais correta os seus procedimentos de asilo. E o que nós temos também pugnado junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é pela aplicação da cláusula discricionária também no Regulamento Dublin, que permite que um Estado, mesmo que não seja responsável pela análise daquele pedido, o possa analisar ainda assim. O exemplo, e relativamente aos casos, relativamente aos quais nós temos pugnado por essa decisão, são casos de alguns requerentes ucranianos que chegam a Portugal com vistos de outros países, mas que escolhem Portugal seguramente. Porquê? Porque têm cá família, ou pais, ou mães, ou outros familiares, muitos deles que até já têm nacionalidade portuguesa, e obviamente faz todo o sentido permanecerem em Portugal, mais uma vez por todos esses aspectos de integração que já referiram, e não serem obrigados a ir para a Polónia ou para a República Checa. A pergunta da doutora Susana Amador é a mais complicada de responder em breves palavras. Porquê? Realmente a lei de asilo cada vez tem melhorado as garantias relativamente aos requerentes de asilo, tem dado mais atenção aos casos vulneráveis, mas é na prática que tudo se decide. E o CPR está obviamente sempre muito atento a todas essas situações, e começamos logo pela detenção nos postos de fronteira quando os pedidos aí são apresentados. A nova lei de asilo alargou as possibilidades de detenção, mas no caso concreto dos pedidos apresentados nos postos de fronteira, as pessoas ali ficarão durante a primeira fase do procedimento. Nós temos nos batido sempre para que os casos mais vulneráveis deem imediatamente entrada em território nacional. Obviamente, as mulheres incluem-se aqui e continuamos a bater-nos por isso. Depois, no âmbito do procedimento de asilo, a fundamentação dos pedidos, nem todos os casos, se de um ponto de vista, porque aqui a forma como se entende a vulnerabilidade também pode ser diversa, não é? À partida uma mulher poderá ser vulnerável, mas em termos de fundamento poderá nada ter a ver, não é? Uma mulher que seja perseguida por razões políticas, em termos de fundamento está absolutamente equiparada a qualquer outra pessoa que seja perseguida por opiniões políticas. Mas se for um caso, por exemplo, de casamento forçado, ou um caso caso que tenha mais a ver com a pertença a determinado grupo social em que se insira, que tenha mais a ver com, com a esfera da vida privada, não é? Aí sim, eu penso que era isso que a doutora Susana se... Exatamente, aí é mais complicado, obviamente. Porquê? Porque há muita informação sobre o país de origem, mas depois muita dificuldade de encontrar casos concretos. Aí estamos sempre dependentes, quer do próprio testemunho da requerente, quer da forma como, obviamente, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras interpreta esse testemunho em termos de credibilidade e... Naturalmente, nós defendemos sempre a aplicação do benefício da dúvida. Há muitos casos em que é muito difícil que, obviamente, se comprove exatamente aquilo que aquela requerente está a dizer, e o mesmo é válido para requerentes LGBTI, obviamente. Tudo o que tem a ver com a esfera da vida privada é muito difícil de comprovar. Não há dados estatísticos sobre que casos são admitidos ou não, que casos têm proteção ou não. Nós não tratamos casos através dos seus fundamentos, não o fazemos, mas estamos sempre atentos e tentamos que os casos vulneráveis e que todos os fundamentos sejam acautelados, obviamente.
Muito obrigada. Soutoras, muito obrigada pelas informações e mais uma vez felicitá-las pelo extraordinário trabalho que estão, já desenvolveram e ainda vão desenvolver no futuro. Dizer que por parte da República contarão sempre com esta casa, que é a casa de todos nós, para a parceria que entenderem adequada no sentido da defesa dos direitos humanos, deste modo, à escala global e contra o sofrimento humano, que é disto que se fala quando tratamos de encontrar condições de acolhimento dos refugiados que, por motivos diversos, fugiram dos seus países e andam à procura, como dizia a senhora deputada, não de melhores condições de vida, mas de uma vida com o mínimo de dignidade, e Portugal muito se orgulha por poder estar conjuntamente com aqui o CPR, mas também as autarquias, a encontrar as melhores condições para que esta política chegue a bom porto, porque ao fazê-lo dignificamos as pessoas que acolhemos e também o nosso país neste diálogo internacional, como um país que sempre se pautou, como está inscrito na matriz da nossa lei fundamental, pela promoção da igualdade e contra qualquer tipo de discriminação. Muito obrigada. Senhoras deputadas, peço mais uma vez desculpa por este tempo sempre muito difícil de gerir. Muito obrigada, Soutora. Muito obrigada, Soutoras, pela vossa presença e pelo vosso trabalho. Daríamos então por encerrada esta reunião.
Esqueci de falar do projeto. E era importante, porque era também uma forma de envolver as autoridades.
Bom trabalho.
Ai, desculpa.